No seu último relatório de acompanhamento fiscal, a instituição fiscal independente, a IFE, revisou para cima a projeção para o crescimento da economia brasileira em 2024, de 1,2% para 1,6%. Também foi revista, só que para baixo, a projeção da inflação, de 4% para 3,9%. E as contas públicas? O relatório aponta um resultado negativo em 2024, contrariando a meta de déficit zero estabelecida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Para falar sobre o impacto desses números na vida do cidadão, vamos conversar com Marcos Pestana, diretor executivo da IFE. Marcos, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado. Prazer falar com vocês.
Prazer também é nosso, viu, Marcos? Marcos, começando com as projeções para o PIB, né, que foram revistas para cima, é uma boa notícia para quem está procurando emprego?
Olha, Adriano, já em 2023, o desempenho da economia surpreendeu positivamente. As projeções iniciais dos analistas, dos economistas em geral, do mercado, da academia, apontavam um crescimento modesto de 0,7, 0,8. E tivemos, vai sair agora dia 1º de março o dado oficial do IBGE, tivemos um crescimento em 2023 em torno de 3%. Eu acredito que vai ser alguma coisa próxima a 3%, o número que será publicado logo, logo pelo IBGE. Esse ano, a projeção inicial era alguma coisa próxima a 1%. Só que algumas condições mudaram, principalmente o cenário externo é um pouco mais favorável em termos de redução dos juros internacionais e de movimento da economia, embora ainda haja muitas incertezas em função das guerras da Ucrânia e de Israel, presentes no cenário global. Também a eleição americana, que traz uma série de interrogações, e também o desempenho econômico da China. Mas, de qualquer forma, é um cenário mais favorável do que se desenhava anteriormente. E também uma injeção de recursos extraordinários em termos de renda, que foi o pagamento dos precatórios.
Sim.
Boa parte daqueles 92 bilhões eram pequenos precatórios, trabalhistas, e que vai drenar para a economia através do consumo. Então, em função disso, na nossa matriz, na nossa plataforma de projeção, alterando essas variáveis, nós corrigimos a projeção para 1,6, e a dinâmica está no sentido de uma... outros organismos internacionais e analistas de mercado estão também corrigindo a curva em direção a alguma coisa em torno de 2%. A IFE crava hoje, com as condições de hoje, é uma projeção de 1,6.
Aí já esse crescimento, né, é bom para quem aí está procurando emprego, né? Como você falou, a economia aí pode dar uma...
O mercado de trabalho tem estado aquecido. O desemprego está num nível bastante baixo na série histórica de desemprego no Brasil. A massa salarial cresceu, os salários reais cresceram ano passado. Há uma ocupação, quer dizer, há muita gente com trabalho informal. Isso é um desafio, porque essa massa enorme, milhões de brasileiros que têm relações informais, não tem cobertura previdenciária. Então, um aspecto que desafia as políticas públicas no sentido da formalização das relações de trabalho. E também houve um aumento dos desalentados, são aqueles que já desistiram de procurar, não procuram mais emprego. Então, esse número tem crescido no Brasil. Mas o mercado de trabalho, dentro do comportamento histórico no Brasil, tem permanecido, nos últimos meses, aquecido.
Okay.
E com essa desempenho, quer dizer, a tendência é de uma desaceleração, já que nós tivemos próximo de 3% em 23 e teremos alguma coisa em torno de 1,6, que é a projeção da IFE para 2024. Ainda assim, o desemprego permanece num patamar comparado historicamente com o comportamento do mercado de trabalho no Brasil, um patamar bastante baixo.
Ok, nós estamos conversando com Marcos Pestana, diretor executivo da IFE, a instituição fiscal independente, que divulgou recentemente o seu relatório de acompanhamento fiscal. Marcos, a IFE também falou sobre o déficit nas contas públicas, está alertando aí que vai haver déficit nas contas públicas, apesar dos esforços da meta estabelecida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de déficit zero em 2024. Quando se fala de déficit das contas públicas, talvez o cidadão esteja pensando, ok, mas o que, que eu tenho a ver com isso? Como é que isso afeta a minha vida, o governo ter ou não déficit nas contas? Queria que você explicasse para a gente essa relação aí do déficit nas contas públicas e o impacto na vida do cidadão.
Déficit é quando o governo gasta mais do que tem, do que arrecada. Então, você fica com as contas em vermelho, é muito parecido com o orçamento de uma família. Quando a família gasta mais que a renda, a soma dos salários e rendimentos de todos os seus integrantes, você tem um déficit a financiar. E aí você tem que pegar dinheiro emprestado. Quando o governo ele pega o dinheiro emprestado, ele pressiona os juros. E quando você gasta mais numa situação de pleno emprego, com a economia, como eu disse, o mercado de trabalho indica isso, uma situação onde qualquer aumento de renda e de consumo que o déficit proporciona, provoca inflação. Então, são duas coisas que o déficit provoca. Inflação, em determinadas condições, não quando o país está em recessão, mas quando o país está aquecido, provoca inflação, isso prejudica os mais pobres, porque a renda desgasta, a inflação desgasta a renda das pessoas, e os juros altos, que provoca desaceleração da economia. Então, assim, o Brasil tem uma dívida alta, não comparado com os países desenvolvidos, mas com os emergentes e com a América Latina, o Brasil tem a dívida proporcionalmente ao que produz, ao PIB, ao Produto Interno Bruto, ele tem uma dívida alta. Para estabilizar a dívida, a relação da dívida com o PIB, com tudo que a gente produz num ano, de bens e serviços, nós teríamos que ter um superávit de 1,4 do PIB. Isso fazendo essa economia para pagar a parcela dos juros e da dívida, para não deixar ela crescer. No entanto, desde 2014, o Brasil produz, o governo gasta mais do que tem, com a exceção de 22, que teve um pequeno superávit, mas 2014, 15, até 23, nós tivemos déficits. E ano passado o déficit foi grande. Claro que autorizado pela chamada PEC da transição, houve um gasto muito maior do que a arrecadação. E o desafio agora é reequilibrar as finanças públicas. E por isso o novo arcabouço fiscal traçou, e a LDO de 2024, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, fixou a meta de zerar o déficit, déficit zero. Lembrando que o Brasil não basta ter déficit zero, ele precisa ter uma conta no azul com 1,4. Mas o primeiro degrau dessa trajetória de correção é o déficit zero em 2023. A IFE está projetando, com os números presentes, um resultado de 0,9 negativo, então não cumpriria a meta. Mas o governo tem ferramentas, e algumas ferramentas poderosas para lutar pelo déficit, zerar o déficit. É preciso entender que mudou a lógica. O teto de gastos, votado em dezembro de 2016, concentrava o ajuste fiscal no controle das despesas. Com o novo governo, a partir do ano passado, em vez de focar na diminuição de despesas, focou no aumento das receitas. E aí o governo aprovou uma série de novos tributos, sobre fundos exclusivos, sobre aplicações no exterior, sobre apostas eletrônicas esportivas, como esses bets todos que a gente vê aí. Então, mudando a lógica dos juros sobre capital próprio e tal, esperando arrecadar mais de 200 bilhões. Okay. A IFE é mais prudente, é mais moderada nessas projeções. Mas a gente só vai ter uma visão mais clara, porque bombou em janeiro. O dado de janeiro que foi publicado foi recorde na história, foi a maior arrecadação da história. Então, janeiro foi positivo nesse objetivo de aumentar a receita do governo. Mas a gente tem que aguardar os primeiros 3-4 meses do ano
para ter, uma ideia,
ter, né, uma ideia mais firme do desempenho. Por enquanto, os números da IFE apontam para o não cumprimento da meta com um déficit primário de 0,9. Mas temos que aguardar, que o governo tem ferramentas e eles estão perseguindo a meta. Já tiveram uma boa notícia aí de janeiro do desempenho, do comportamento da receita.
Mas
é importante para o cidadão, porque o equilíbrio das contas públicas é fundamental para um processo de desenvolvimento vigoroso, sustentável, e que garante emprego e melhoria de renda para todos os brasileiros.
Retenção
e inflação não faz bem às sociedades.
Marcos Pestana, diretor executivo da IFE, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade.
Um abraço. Sempre à disposição.